terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Olá, meu amigo e minha amiga do campo. Está no ar mais uma edição do programa Terra da Gente. Eu sou o Jean Carlos Potência. Aô, Potência! E quem segue aqui comigo no estúdio é a jornalista Beatriz Bruno.
Olá, Potência. Olá também a você que está nos ouvindo em busca de informação e de dicas produtivas. E hoje a programação está especial, toda voltada a uma agricultura familiar sustentável.
Isso porque na última quarta-feira, 1º de junho, demos entrada na Semana Mundial do Meio Ambiente.
E no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente já começa a programação falando sobre agroecologia e com uma reflexão muito importante para quem está nos ouvindo. O que você tem feito pela conservação do planeta?
Olha, Beatriz, eu procuro economizar água, desligar as luzes dos cômodos da casa quando não estou usando. Esse tipo de coisa, né? Para economizar.
Eu ando me reeducando também, Potência. Ando até pensando em inserir alimentos orgânicos na minha dieta, porque são mais saudáveis. No cultivo não se faz o uso de agrotóxicos.
A Agraer, inclusive, tem uma equipe técnica especializada nesse assunto de agroecologia. E a equipe está realizando a primeira agroecoindígena no município de Miranda.
Pois é, trata-se de um evento que busca o fortalecimento da agroecologia em terras indígenas na bacia do Rio Paraguai. Mais informações deste evento e outras notícias você confere agora no Terra da Gente.
Notícias do campo.
Já que estamos falando do município de Miranda, na última semana, no dia 25 de maio, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, realizou uma série de melhorias na cidade que vão desde a inauguração do primeiro Fácil, no interior do estado, até o lançamento de um projeto para a recuperação de tratores nas aldeias indígenas. Quem traz mais informações é a repórter Aline Lira.
Reinaldo leva a série de melhorias a Miranda que vão de inauguração do Fácil à recuperação de tratores em aldeia. A população de Miranda recebeu diversas melhorias para facilitar a vida no município. Isso porque, no dia 25 de maio, o governo do estado oficializou a inauguração do Fácil, Central de Atendimento ao Cidadão. Obras e ações que tendem a facilitar e muito a vida da população mirandense que mora no campo e na cidade, conforme declaração da professora Maria de Lourdes Neco.
Senhora Maria de Lourdes, o que a senhora acha aí? O que vai trazer de bom esse prático?
Isso aí vem somar a todas as dificuldades que nós tínhamos e que agora serão sanadas. Com esse novo repatriamento dos grupos de trabalho, a gente sente que a população está bem mais acondicionada, num espaço amplo, confortável. Então nós estamos muito contentes, nós mirandenses, principalmente os pequenos agricultores que vêm aqui constantemente, pessoal da agricultura familiar, pessoal do Vale Renda.
Então economiza o tempo.
Com certeza, dinamizou tudo. Só temos a agradecer ao governador e a toda a sua equipe.
Acompanhado por sua comitiva, o governador Reinaldo Azambuja percorreu o prédio do Novo Fácil, primeira unidade do interior do estado, para conhecer a sua estrutura. Na ocasião, anunciou o programa de apoio às comunidades indígenas, PROACIM, bem como uma força-tarefa para a reforma de patrulhas mecanizadas. E ainda autorizou a reforma na Escola Estadual Caetano Pinto e entregou à Escola Estadual Indígena Professor Atanásio Alves na aldeia La Lima. Falou também com a imprensa local sobre os benefícios que o pacote de medidas trará para a cidade de Miranda.
E hoje a gente centralizou num único prédio, e esse único prédio faz com que o Estado gaste menos. Essa modalidade do PACH é a gente poder dar uma tranquilidade à população. Vamos até a aldeia La Lima também fazer a inauguração da Escola Estadual Atanásio Alves e anunciar ali uma parceria, além da inauguração da escola, um prédio que custou R$1.800.000, com quadra coberta, com uma estrutura moderna e com a melhor condição de acomodar os alunos e os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Nós temos uma parceria de um programa de apoio às comunidades indígenas, que é o PROACIM. Uma parceria da nossa Subsecretaria de Assuntos Indígenas, a Silvana Terena, que é a nossa subsecretária, com o Enelvo, da Graer, e outros órgãos que totalizaram o investimento e transferência às comunidades indígenas de semente de milho, semente de feijão, óleo diesel. E nós construímos também uma outra parceria, através de um recurso do deputado Zeca do PT e do governo do estado. Nós fizemos uma parceria que nós vamos possibilitar a Graer e a Subsecretaria de Assuntos Indígenas fazer uma recuperação de todos os equipamentos, todos os tratores. Em 2009 foi entregue algumas patrulhas às comunidades indígenas, só que essas patrulhas se deterioraram. O trator está estragado, fundiu o motor, não tem pneu, e esse recurso é justamente para fazer toda a recuperação desses tratores, desses equipamentos. Então é uma boa parceria para a gente poder levar o atendimento. A Graer está fazendo também um modelo de coleta de solo, análise de solo nas aldeias, para a gente, junto com o programa Terra Boa, poder recuperar o solo também das aldeias, das comunidades indígenas, fortalecendo a parceria do governo do estado com todas as aldeias. Esse trabalho, ele foi feito em todas as aldeias do estado, independente de município, de etnia, o governo está presente levando, e essa parceria que a gente faz com o deputado Zeca do PT, um recurso de uma emenda dele através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e mais R$1 milhão que o governo vai colocar para a gente, a Graer, poder fazer toda a recuperação desses equipamentos. Então é com alegria que a gente volta em Miranda, poder inaugurar esses investimentos e anunciar essas parcerias que a gente vai fortalecer, principalmente uma estrutura melhor para toda a comunidade indígena de Miranda e de todo o estado do Mato Grosso do Sul.
Aline Lira, de Miranda, para o Terra da Gente.
Cotação.
No Ceasa de Mato Grosso do Sul, a banana nanica é vendida por R$ 1,30 o quilo, o abacate a R$ 2,50 o quilo. O produto que está apresentando um bom preço é a abobrinha, que é negociada em R$ 4,50 o quilo. Já nas hortaliças, a couve é vendida a R$ 1,50 o maço, com 6 folhas. E o alface está com bom tabelamento, com variação de R$ 15 a R$ 20 a caixa com 18 unidades. O preço varia conforme a variedade do alface.
Previsão do tempo.
E para este fim de semana, a temperatura deve subir na maior parte das regiões de Mato Grosso do Sul. Em Miranda, os termômetros devem registrar mínima de 22 graus e máxima de 31. Há possibilidade de pancadas de chuva apenas neste sábado. No período da tarde e à noite. Durante a semana, a temperatura deve cair um pouco. O menor registro deve ser na quinta-feira, quando os termômetros registram máxima de 23 e mínima de 12 graus. Na próxima sexta, o tempo deve ficar firme, sem possibilidade de chuvas.
Na capital, o sábado será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 28 graus e a mínima de 19 graus. No domingo não chove, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 31 graus. Já durante a semana, o frio retorna com queda de temperatura e a mínima pode chegar aos 7 graus. Na quarta-feira, dia 8 de junho, na segunda, dia 6 e sexta-feira, dia 10, a previsão é de chuva.
Na cidade de Chapadão do Sul, o fim de semana deve ser favorável para o lazer, pois não chove. Mínima de 16 graus e máxima de 32. Chuva só deve mesmo ocorrer na segunda-feira, durante a tarde e a noite. Neste dia, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27. O restante da semana deve ser de tempo firme, sol com algumas nuvens, mas não chove. O friozinho deve manifestar mais na quarta-feira, quando a temperatura pode cair, chegando até 10 graus.
A recomendação é aproveitar o tempo firme do fim de semana para lavar as roupas sujas, né? E ficar com os casacos aí a postos no guarda-roupa, porque nos próximos dias, como diz o sertanejo, a giripoca vai piar, viu? Vai esfriar e vai esfriar bastante.
Dica do técnico.
Quem já teve o desprazer de conhecer os pulgões em uma horta ou pomar? Para o produtor rural, eles são velhos conhecidos, de várias cores. Esses insetos se alojam na plantação, se alimentando da seiva da planta. Para afastar esse mal das frutas e hortaliças de sítios e chácaras, nós trouxemos para o Dicas do Técnico a engenheira agrônoma da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Francimar Pérez. Ela que é também coordenadora do Núcleo de Agroecologia da Agraer. Então, Francimar, conta um pouquinho pra gente aí quais são, né, alguns tipos aí de pragas e o que, que deve ser feito para evitá-las.
Especificamente, dessa época do ano, tem uma praga que é um problema bem grande para as culturas em gerais, principalmente as hortaliças, frutíferas, enfim, que se trata do pulgão. O pulgão é um inseto da família dos afídeos e ele é bastante problemático porque eles atacam diferentes tipos de plantas, ou seja, eles são polífagos. E além disso, eles também têm uma particularidade de se reproduzirem muito rapidamente. Normalmente, eles ficam na parte inferior das folhas. Mas uma dica também que pode servir para o pessoal identificar é a questão da associação da presença desses insetos com a presença de formigas e fungos.
Como que o produtor deve eliminar esse problema aí da sua horta, do seu pomar?
Existem algumas alternativas de controle. Existem o controle natural, que se dá através dos inimigos naturais, que são outros insetos e organismos vivos de maneira geral que se alimentam dos pulgões. Nos casos, temos o principal, o mais conhecido é a joaninha, aquele besourinho bem colorido, bonitinho. Ele se alimenta das larvas. Outro também bastante importante são larvas de crisopídeos, que também é um inseto que é bastante comum.
Você tem alguma receita aí para nos passar, algo bem simples aí para o produtor, para a produtora aí que está nos ouvindo?
A dica, assim, tem vários tipos de inseticidas bionaturais, Tem aqueles que são a base de fumo, a base de sabão neutro, outros a base de pimenta do reino e também a base do ninho. A calda do sabão neutro é muito boa, só que também se você ficar aplicando ela sucessivamente vai deixar de ter efeito. No caso da calda de sabão neutro, a recomendação, a receitinha que eu vou passar é a seguinte. 5 ml de sabão neutro, detergente neutro, aquele que você compra líquido para usar na cozinha. 5 ml de óleo de soja, comestível que a gente tem em casa, um recipiente com 5 litros de água. Aí você faz uma boa mistura e aplica pulverizando nas folhas das plantas. Então esse é um produto muito bom, que dá bons resultados, entretanto é preciso intercalar com outro.
Destaque do dia. E temos uma boa notícia aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. É que a agricultura familiar receberá um reforço orçamentário de cerca de 10 milhões de reais para aquisição de maquinários e implementos agrícolas. O recurso foi viabilizado na última segunda-feira, através da assinatura de emendas parlamentares referentes ao Orçamento Geral da União. Dos 10 milhões de reais destinados à agricultura familiar, metade é de emenda parlamentar e os outros 50% restantes vêm do capital próprio do Estado. Ou seja, a cada recurso investido pela bancada federal, o governador Reinaldo Azambuja se comprometeu a destinar uma quantia de mesmo valor, o que duplicará os investimentos às cidades contempladas nas emendas.
Não basta o parlamentar pôr a emenda se o governo não tiver a capacidade de organizar o projeto e trabalhar o projeto para que a Caixa Econômica na área técnica aprove esses projetos. E estando aprovado, estando autorizado, que a gente inicie as obras, dê continuidade às obras, pague pela contrapartida, mas acima de tudo, esse acréscimo de valor, ele é fundamental para as obras estruturantes. Nós temos vários municípios com obras de um vulto muito grande, que seria talvez impensável que com uma emenda só individual pudesse atacar uma obra tão importante. Eu posso dizer que nós temos vários municípios sendo atendidos com obras estruturantes de infraestrutura, obras estruturantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para dar melhor conforto e condição de moradia, para essa parceria que é fundamental para uma estruturação de investimentos que acaba todo mundo ganhando com isso.
Ao todo serão 8 emendas destinadas à agricultura familiar do Estado. Os recursos foram viabilizados através dos deputados federais Zeca, do PT, Tereza Cristina, o ex-senador Rubem Figueiró, o ex-parlamentar Antônio Carlos Bife e o então deputado federal Reinaldo Azambuja, hoje governador do estado. O ato, segundo Azambuja, nutre a esperança da população de 33 municípios beneficiados com as emendas.
O ato aqui da assinatura é um ato que gera uma forte expectativa lá no município. O prefeito leva essa expectativa lá para sua cidade. Olha, se der um contrato lá de 1 milhão e meio, vai ter mais 1 milhão e meio por parte do governo do estado. Mas o cidadão, ele quer ver o início da obra. Ele quer ver as coisas acontecendo. E é isso que nós precisamos realmente fazer, com que essas obras tenham início, que aconteçam, para que a população realmente entenda que essa grande parceria que nós construímos, ela tem sido saudável a todos os 79 municípios do estado.
As liberações incluem verbas dos Ministérios da Saúde, das cidades, turismo, agricultura, desenvolvimento agrário, esportes, justiça e do desenvolvimento de combate à fome, além da superintendência do desenvolvimento do Centro-Oeste.
Pequenos produtores de leite de Mato Grosso do Sul deverão ter acesso a melhoramento genético. Consciente que é para incentivar a cadeia produtiva do leite, é preciso inovar em tecnologias de melhoria genética e alimentação que atendam o rebanho da pequena, média e grande propriedade. O governo do estado, por intermédio da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, está desenvolvendo um programa de inseminação artificial de embriões bovinos de alto potencial produtivo a partir de suas matrizes, óvulos e sêmens. A reportagem completa é da jornalista Aline Lira.
O objetivo primário do projeto de melhoria genética do gado leiteiro é aumentar a eficiência de produção e qualidade láctea. O anúncio foi feito durante a solenidade do Leite da Manhã no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que reuniu diversas autoridades dos poderes executivo e legislativo estadual. A data para lançamento do programa ainda não foi confirmada, uma vez que o projeto ainda está em fase de elaboração pela Agraer. Mas assim que estiver em pleno funcionamento, a meta é inseminar 5 mil vacas ano, com o propósito de aperfeiçoar em 4 anos as características genéticas de boa parte dos animais alocados nas pequenas propriedades rurais que usam os serviços estaduais de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural da Agraer. Além disso, o governo do estado também cogita a redução de ICMS do leite no período da estiagem, para que a indústria possa melhorar o preço pago ao produtor. A medida também foi divulgada durante a cerimônia do Leite da Manhã, pelo governador Reinaldo Azambuja. O Leite da Manhã faz parte da programação alusiva ao Dia Mundial do Leite, celebrado no dia 1º de junho. A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Por esta razão, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul instituiu a Semana Sul-Mato-Grossense do Leite, com o intuito de divulgar a importância do leite no cenário econômico e social e também estimular o consumo de produtos lácteos. Aline Lira, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para o Terra da Gente.
Parabéns, parabéns. E no dia 3 de junho, foi aniversário da cidade de Sonora, o município que fica ao norte de Mato Grosso do Sul, já fazendo fronteira com o nosso vizinho estado de Mato Grosso.
A cidade completou no dia 3, 28 anos de história e emancipação política. Parabéns a toda a população de Sonora.
Aproveitando essa pegada ecológica do programa, hoje ouça essa canção linda, Planeta Azul, de Chitãozinho e Chororó. Roda aí, DJ!
Chão, sem costas, a quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios, secos sem o pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul? A terra nua, semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?
Voltamos a apresentar Terra da Gente. É tempo de colher.
Muito consumida in natura, em saladas e sanduíches, a alface crespa é uma das hortaliças de maior popularidade, se não for a mais consumida no país. O seu cultivo não requer mistérios, mas apenas cuidados. Em regiões de clima quente, como no nosso estado, recomenda-se que as sementes sejam plantadas em um viveiro onde o ambiente é mais fresco, pois as sementes podem se tornar dormentes em temperaturas mais altas que as da faixa da temperatura ideal, resultando em baixas taxas de germinação.
Outra possibilidade é plantar as sementes diretamente na horta no fim da tarde, irrigando em seguida, que diminui a probabilidade de ocorrer dormências nas sementes, visto que a temperatura tenderá a ser mais amena. Deixe as sementes aproximadamente 1 centímetro de profundidade no solo. O transplante das mudas de alface pode ser feito quando estas têm de 4 a 6 folhas. Em regiões de clima quente, o transplante de preferência é em dias nublados e chuvosos, ou no fim da tarde com o solo já bem irrigado, pois as mudas de alface podem murchar ou morrer se o transplante ocorrer quando o tempo está quente e seco.
No caso das alfaces crespas, o espaçamento entre as plantas deve ser de 20 a 35 centímetros para a maioria dos cultivares, geralmente usando de 20 ou 25 centímetros para cultivares de menor tamanho ou que serão colhidos precocemente, e 30 a 35 centímetros para os cultivares de maior tamanho.
Receitas da nossa terra.
Já que o assunto do programa é meio ambiente, a Beatriz trouxe uma receita curiosa, inspirada nos conceitos agroecológicos da agricultura familiar. A receita é uma salada caprese. O nome é um tanto diferente, mas não se assuste, porque o modo de preparo é muito simples. Ensina aí pra gente, Beatriz.
Você vai precisar de 3 folhas de alface roxa orgânica, 3 folhas de alface crespa orgânica, um tomate orgânico fatiado, 10 fatias de queijo coalho, folhas de manjericão, azeite e orégano a gosto. O modo de fazer não tem mistério. Basta colocar em um prato ou travessa as folhas de alface bem lavadas, intercalando a roxa e a crespa. Espalhe as fatias de tomate, arrume as fatias de queijo sobre os tomates. Para finalizar, coloque as folhas de manjericão sobre o queijo, regue com azeite e orégano.
Eu só fiquei curioso com o nome dessa receita, Beatriz. É impressão minha ou essa receita é como você, que tem um pezinho lá na Itália?
Não é impressão não, Potência. A salada caprese tem como origem a ilha italiana de Capri. E escolhemos justamente essa receita porque é um prato que dá preferência aos alimentos orgânicos, por ter um sabor mais acentuado, além de ser mais saudável, é claro.
Então fica aí a dica da salada caprese. Para você, minha amiga e meu amigo, que não são muito fã de salada ou estão cansados da velha combinação alface e tomate.
Falando com o produtor.
E para o quadro Falando com o Produtor de hoje, contamos com a presença do pesquisador da Agraer, Tércio Jacques Felauer. A entrevista na íntegra com a repórter Aline Lira.
Olá, Beatriz. Olá, ouvintes. Bom, hoje aqui no quadro Falando com o Produtor, nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo Tércio Jacques Felauer, que vai falar um pouquinho sobre como funciona a agroecologia, o que está sendo feito aqui no estado. Tércio, explica pra gente aí o que é a agroecologia.
A agroecologia é um ramo da ciência, um ramo da agronomia, que trabalha a questão de aproximar a agricultura da realidade ecológica, das possibilidades da natureza, das forças naturais que ajudam a questão da produção. Ou seja, uma transformação da agricultura de uma maneira artificial, de modelos, baseado em insumos, para uma agricultura natural baseada nas forças que a própria natureza tem de se produzir e de se ter alimentos.
E assim, quais as ações que a Agraer aí vem promovendo dentro da agroecologia?
A Agraer já faz bastante tempo que tem trabalhos, tem grupos de pessoas com bastante envolvimento na agroecologia, tanto na área de pesquisa como na área de extensão. Há um enfoque interessante na agroecologia também com relação ao resgate de espécies nativas, né? Que é a importância de trazer para a agricultura o aspecto da diversidade de culturas, né? A agricultura convencional, ela é muito baseada no modelo do monocultivo, e é justamente esse é um problema grave do ponto de vista que a monocultura não é algo natural, é algo artificial, e custa muito para o homem conseguir manter isso. Então, a volta ao sistema e o resgate do sistema de policultivos com bastantes espécies é uma coisa muito importante. E as plantas nativas, elas vêm para aumentar essa diversificação do ambiente rural.
E você, assim, acredita que a agroecologia ela é um setor promissor aí para o estado, para o Brasil também?
Sim, porque a agroecologia ela vai permitir uma agricultura altamente produtiva. Por quê? Porque ela envolve uma atividade intensa com a terra. Quando você trabalha com várias espécies, você trabalha vários estratos de produção. E baseado na vida das pessoas, ou seja, as pessoas interagindo no seu meio de vida, produzindo alimentos para seu sustento e para comercialização também. Então, através da agroecologia, a gente recupera e afirma a importância dos camponeses, dos agricultores familiares, dos indígenas, da agricultura tradicional, e permitam que a gente possa ter uma melhoria na soberania alimentar, tanto do estado como do país.
Você falou assim uma questão bem interessante da monocultura, né? Então, numa propriedade agroecológica, como que ficaria, até mesmo para o ouvinte entender, como que ficaria essa disposição aí das plantas, do cultivo?
Não existe um modelo, né? Cada realidade, ela pode ser pensada conforme aquilo que o agricultor começar a perceber, a importância. Tem plantas que são companheiras, são plantas que se dão bem junto, tem outras que não se dão. Essa é uma questão de percepção. Existe bastante conhecimento em relação a isso. E por isso que tem muitos técnicos que estão buscando fazer pesquisa, buscando informação, justamente para entender esses processos ecológicos, né? Mas, em geral, uma propriedade agroecológica é uma propriedade diversificada, que procura aproveitar plantas rasteiras, plantas de maior porte, plantas que produzem folhas, que servem de alimento para o solo, para melhorar as condições do solo, que fazem ciclagem de nutrientes. É uma agricultura regenerativa e baseado na diversidade de plantas. E com isso também melhoria das condições do solo e equilíbrio ecológico para que não ocorram pragas.
Bom, então aí fica a dica para quem quiser participar da agroecologia, quiser ter agroecologia dentro da sua propriedade, é entrar em contato com um dos escritórios da Agraer. Muito obrigada, Tércio.
Obrigado e à disposição.
Aline Lira para o Terra da Gente.
Agenda Rural.
No assentamento Itamaraty, de 6 a 10 de junho, será realizado o projeto Campo Limpo, uma ação da CEPAF, Iagro e Agraer, para a coleta de embalagens de defensivos agrícolas.
De 4 a 12 de junho será promovida a Expo Verde, Exposição Agropecuária de Rio Verde.
Inicia dia 4 de junho a Festa do Peão de Boiadeiro de Sonora. O evento segue com a programação até segunda-feira, dia 6.
Na próxima terça-feira, começa também a tradicional Exposição Agropecuária de Maracaju, a 48ª Expomara. Serão 6 dias de festa com encerramento no dia 12 de junho.
E na capital acontece o segundo simpósio sobre gases efeito estufa na agropecuária. O evento será realizado na FamaSul, de 7 a 9 de junho.
E termina no domingo 5 de junho a 24ª Exposição Agropecuária e Industrial de Chapadão do Sul, a ExpoSul.
Então é isso aí. O mês de junho está só começando e tem muitos eventos agendados. A gente passa tudo aqui para você não ficar perdido aí, né? E para você também se programar aí na sua propriedade, de forma que dê tempo para você dar um pulo em alguns desses eventos.
E quem quiser mandar alguma sugestão ou comentário para a nossa produção, anote o nosso correio eletrônico, programaterradagente@gmail.com. Repetindo, programaterradagente@gmail.com.
Se você preferir, também recebemos cartas. O endereço é Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O CEP é 79031-310. Vou falar pausadamente para você. Pega lá o lápis, o papel, a caneta. Para você não ter erro, escreva devagar. Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Anota aí o CEP. 79031-310. O envelope deve ser endereçado aos cuidados da assessoria de comunicação da AgraER.
Agradecemos a sua companhia e, para reforçar a mensagem de preservação ambiental, deixamos você curtindo a música Sobradinho, da dupla Sai Guarabira.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Gente, uma coprodução da AgraER, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju, Terra da Gente.